efetuar, sim. A leitura da ata número 2018 e 4/11/2021, que depois de lida, submetida à apreciação, colocada em votação, obteve aprovação unânime. Não houveram inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providência número 027/2021, de autoria da bancada do MDB, que solicita a restauração da ponte localizada na rua Luiz Bergamini, bairro Nossa Senhora Consoladora, na proximidade da antiga delegacia delegacia de polícia. Manifestaram-se os vereadores Paulo Dallagnol duas vezes, Inês Aparecida Borges duas vezes, Sérgio Batista de Lima, Oliveira de Lima duas vezes, Dinardo Fonso Talher Farid duas vezes, Dianete Maria Rampaz da Costa duas vezes, Aquiles Pessoa da Silva duas vezes, Domingos Borges de Oliveira e Nelson João Talgatti. Colocado pedido de providência em votação, foi rejeitado pela maioria. Os vereadores Dianete Maria Rampaz da Costa, Domingos Borges de Oliveira, Inês Aparecida Borges e Paulo Dallagnol votaram a favor do pedido de providência. Os demais vereadores foram contrários à aprovação do pedido. Indicação número 014/2021, de autoria do vereador Nilson João Talgás, que solicita à Empresa Gaúcha de Rodovias, EGR, que sejam realizadas melhorias na RS-135, na altura do quilômetro 60, tendo em vista as péssimas condições de traficabilidade, principalmente nos dias de chuva, ocasionando muito transtorno para os usuários da rodovia. Manifestou-se o autor do pedido. Colocada a indicação em votação, foi aprovado por todos. Moção número 014/2021, de autoria do vereador Paulo Dallagnol, que solicito que sejam parabenizados os organizadores do 7 pedal da cidade de Túlio Vargas, e desafio do Dalize, evento corrido no último 31 de outubro, com a participação de mais de 400 ciclistas. E também que sejam parabenizados o tuliense Diego Ponzi, pela conquista do primeiro lugar na categoria elite masculino. Manifestaram os vereadores Paulo Dallagnol, Dianete Maria Rampaz da Costa, Inês Aparecida Borba, Domingos Borges de Oliveira, Sérgio Batista Oliveira de Lima, Dinarte Afonso Talero Farias, Nilson Talgatti e Cris Pessoa da Silva. Colocada a moção em votação, aprovado por todos. Com o término da discussão e votação, da ordem do dia passou o período do pequeno expediente. Momento que os vereadores Inês Aparecida Borba, Paulo Dallagnol, Sérgio Batista Oliveira de Lima, Domingos Borges de Oliveira fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de novembro, que será realizada no dia 25. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão para constar eu aqui, pessoas ativo, primeiro secretário, mesmo diretor da veia presente, teatro que será assinado por mim e também pelo vereador Jefferson William Carpins, presidente dessa Casa Legislativa. Sala das sessões, engenheiro Firmo Girardello, 11 de novembro de 2021.
Coloca presente ato em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período de 11 a 25 de novembro de 2021. Ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providências do vereador Paulo Dallagnol, que solicitou que fosse feito um refúgio na rua Joacó Garmermar, na altura do número 1767. Ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providência do vereador Paulo Dallagnol, que solicitou que fosse construído um quebra-molas na rua João Carlos Machado, em frente ao número 105. Ofício emitido pelo Executivo Municipal, comunicando que assumiu o compromisso de arcar com as despesas orçamentárias e meios que garantam o pleno funcionamento da rua Albino Fernando Olsbach, trecho compreendido entre as ruas Guaíba e José Cortez. E mais 2.250 metros até o final da ponte, onde serão executados serviços de pavimentação asfáltica com CUB, de acordo com o contrato de repasse. Ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal, informando o contrato de repasse celebrado pelo município de Túlio Vargas, a Caixa Federal, que tem por finalidade pavimentação asfáltica em vias urbanas do município. Era o que eu tinha, senhor presidente.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01, projeto de lei acompanhado de parecer favorável. Número 137/2021. Executivo Municipal estima a receita e fixa a despesa do município de Túlio Vargas, RS, para o exercício de 2022. Projeto de lei encaminhado para o ser favorável. 140/2021. Executivo Municipal inclui o item C e a letra e altera os valores constantes na tabela do anexo 8º da Lei Municipal nº 5.314, de 2017, que institui o Código Tributário Municipal. Projeto, ordem 3, projeto de lei 142, de 2021, Executivo Municipal, inclui nova ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual, PPA, e Lei Municipal nº 5.274, e na relação cadastral das ações do Governo das Distritos Orçamentários e LDO, Lei Municipal nº 5.691, 2020. De acordo com a portaria SS nº 635, 2021, PIAPS, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 04, projeto de lei 143, 2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 61.728,93, destinados a ações afetas à portaria SESC 635-2021, PIAPS, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 05, projeto de lei 144-2021. Executivo Municipal inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas de administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal de 5.274-2017, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias e LDO, Lei Municipal número 5.691-2020, de acordo com a portaria SES, número 649-2021, Farmácia Cuidar, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Ordem 06, projeto de lei 145-2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 50.000, destinado às ações da festa portaria SES, números 649-2021, Farmácia Cuidar, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ordem 07, projeto de lei 146-2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um médico veterinário em caráter temporário de excepcional interesse público. Projeto de lei 147-2021. Executivo Municipal inclui o conteúdo sobre a cultura tradicionalista gaúcha nas escolas públicas da rede municipal de ensino. Ordem 09, projeto de lei 148-2021. Executivo Municipal dispõe sobre os incentivos da instalação de indústrias no município de Getúlio Vargas e Reto. Ordem 010, projeto de lei 149-2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar procedência de permissão de uso não oneroso os equipamentos materiais permanentes por doação, os materiais de consumo ao Centro de Especialidades Odontológicas de Getúlio Vargas, CEL, conforme as leis municipais número 5.812 e 5.869, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas. Ordem 11, projeto de lei legislativo 004-2021. Mesa diretora estabelece turno único no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Ordem 012, moção 015-2021. Vereador Domingos Borges de Oliveira solicita que sejam parabenizados o presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, reverendo Mário de Oliveira, e o presidente estadual do Rio Grande do Sul, reverendo Solon Soares, pelos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Era isso, senhor presidente.
Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Dinarte. Com a palavra, vereador Dinarte.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, senhor Arthur, que nos prestigia nessa noite, uma boa noite. Eu não poderia deixar de fazer alguns comentários bem rápidos referentes à última quinta-feira que nós recebemos o senador da República, o senhor Luiz Carlos Reis e Getúlio Vargas, juntamente com uma grande equipe de deputados estaduais e federais e assessores. Esse encontro foi realizado na Unideal, no auditório da Faculdade Ideal, na quinta-feira. E por várias vezes eu participei, os outros anos, e a gente vem numa caminhada de aprendizado político. E me surpreendeu o evento que Getúlio Vargas organizou aqui, Aquiles. Né, com todas essas lideranças regionais, com essas lideranças federais e estaduais também, um belo encontro, um encontro produtivo, e mostra que realmente Getúlio Vargas hoje é visto como um centro já de referência político. Porque para que tenha sido realizada essa organização e que diversos municípios do nosso entorno nos prestigiaram, então deu para perceber que realmente nós já somos uma fatia preocupante dos políticos, eu diria assim, em relação à fatia de votos e também de desenvolvimento. Então, acho que isso é bastante significativo para a região, porque você acaba conseguindo trazer recursos e trazer um pouco mais de desenvolvimento. E o senador Luiz Carlos Reis, dentro do discurso dele, admiro muito a questão da valorização e da importância que ele dá ao interior. Né, por ser um deputado que passou diversas vezes aqui, sempre envolvido com o sindicato rural, sempre com a questão do agronegócio, e provavelmente pré-candidato agora ao governo do Estado, mas é uma pessoa que sim conhece as pessoas no interior, conhece a lida, principalmente, é uma pessoa que pode nos trazer bons frutos para o futuro. E não poderia deixar nesse mesmo gancho, falar que no dia 21 de novembro, então, há 10 anos atrás, nós tivemos o falecimento nesta casa, inclusive o velório do seu Natalício Bottoli. Uma pessoa que contribuiu muito para o nosso município, uma pessoa que foi muito batalhadora e que faz falta politicamente, faz falta empresariamente, faz falta num contexto onde ele fazia o diferencial pelas pessoas e conhecia o trabalho. Então, não poderia também deixar só de manifestar o meu sentimento. E naquela data, nós tínhamos a presença da senadora Namélia aqui, em Getúlio Vargas, naquele mesmo encontro que foi realizado, nesses mesmos moldes, lá no CTG. E infelizmente, após o CTG estar todo organizado, né, Lima, ele veio com esse mal súbito, de uma dor no abdômen, e veio posteriormente que o que ninguém imaginava, essa tragédia do falecimento dele. Então, só gostaria de deixar aqui essa lembrança aí e desejar uma boa noite a todos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia. Se algum vereador pedir a palavra, gostaria que se comunicasse bem pertinho do microfone. Comentei antes, a Bruna comentou comigo que as nossas gravações, para ficar numa qualidade boa, o vereador aperta ali, que se conseguir ficar mais próximo do microfone para ficar uma qualidade melhor a nossa gravação. Beleza, tá, pessoal?
Ordem 01. Projeto de lei acompanhado para parecer favorável, 137/2021. Executivo municipal estima a receita e fixa a despesa do município de Getúlio Vargas, RS, para o exercício 2022.
Projeto de lei acompanhado de parecer favorável está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei acompanhado de parecer favorável em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 02. Projeto de lei acompanhado de parecer favorável. 140/2021. Executivo Municipal inclui o item C e altera os valores constantes na tabela do anexo 8º da Lei Municipal nº 5.314, de 2017, que institui o Código Tributário Municipal.
O projeto de lei acompanhado de parecer favorável está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei acompanhado de parecer favorável em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste.
Ordem 03.
Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 03. Projeto de lei 142/2021. O Executivo Municipal inclui na ação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal nº 5.234/2017, na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias da Lei Municipal nº 5.691/2020, de acordo com a portaria CES nº 635/2021, PIAPS, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04. Projeto de lei 143/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal abrir no orçamento programa 2021 crédito especial no valor de R$ 61.728,93, destinados a ações afetas à portaria CES 635/2021, PIAPS, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 05, projeto de lei. Executivo Municipal inclui na ação, no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal nº 5.274/2017, e na relação cadastral de ações do Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal nº 5.691/2020, de acordo com a portaria CES nº 649/2021, Farmácia Cuidar, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite ao senhor presidente, ao secretário, às funcionárias da casa, aos colegas, também os que nos prestigiam, enfim. Essa farmácia Cuidar Mais seria para que o povo tenha mais assistência com remédios, alguma coisa nesse sentido? Essa seria a minha pergunta. Se alguém tiver como me responder, eu agradeço muito. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu não entendi bem a pergunta, mas quero primeiramente cumprimentar o senhor presidente, senhor secretário, funcionários da casa, colegas vereadores, o seu Keller que nos assiste nessa noite e as pessoas que nos acompanham pela rede social. A pergunta da colega é para saber o que a farmácia vai fazer, pelo que eu entendi, né? Nós temos aí trabalhando o projeto para desenvolver melhores cuidados para nossas pessoas das quais necessitam, né? Então, é algo para trazer um avanço no cuidado das pessoas que têm a necessidade. Por isso é o nome Farmácia Cuidar Mais. É onde, então, vai ter um programa atendendo essas pessoas através da assistência social. Não sei se respondi, mas obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 05, projeto de lei 145/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento do programa 2021 um crédito especial no valor de R$ 50.000, destinados a ações afetas à portaria SEX, número 649/2021, Farmácia Cuidar Mais, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 07, projeto de lei 146/2021. Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a contratação de um médico veterinário em caráter temporário e excepcional de interesse público.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 08, projeto de lei 147/2021. Executivo Municipal inclui o conteúdo sobre a cultura tradicionalista gaúcha nas escolas públicas da rede municipal de ensino.
O projeto de lei está em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos escutam. Esse projeto de lei veio através de uma indicação feita no dia 16 de setembro, onde a indicação foi aprovada por todos nós aqui, e encaminhada ao Executivo para que ele analisasse e visse a forma melhor de criar esta lei, incluindo a cultura gaúcha como uma das atividades nas escolas. As nossas escolas já têm essa atividade, só ainda não estava regulamentada por força de lei. Então, a gente hoje está trazendo esse projeto aqui do prefeito, a lei, como inclusão através da lei. Então, é algo que nós vamos cuidar das nossas raízes, nossas culturas, assim como as demais culturas que tem junto às nossas escolas também são estudadas, outras culturas também, mas a defesa desta lei é a cultura gaúcha, porque nós moramos em solo gaúcho. Seja ela italiana, seja ela polonesa, que está aqui no nosso território, ela tem observado e aprendido também com nós a forma da nossa cultura. Então, peço aos colegas aí que seja aprovem também, para que nós dê continuidade ao trabalho da inclusão nas escolas aí municipais, na rede municipal. Isso aí, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 09, projeto de lei 148/2021. Executivo Municipal dispõe sobre os incentivos para a instalação de indústrias no município de Getúlio Vargas.
O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Senhor presidente, nobres colegas, acho que é importante que a gente fale um pouquinho sobre esse projeto aí, em função da importância dele e da forma como ele está sendo constituído e apresentado aqui na Câmara de Vereadores. Então, acho que temos que parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico por, de alguma forma, tentar incentivar a vinda de indústrias para dentro do nosso município e, principalmente, incentivar as próprias indústrias que são naturais de Getúlio Vargas. Eu comentava com a Cris hoje, eu tenho algumas dúvidas, não são dúvidas algumas preocupações, na verdade, senhor presidente. Uma delas é que nós temos aí um percentual de 50% que a prefeitura vai poder pagar, destinar aluguel de empresas, mas num teto máximo de um salário. Então, eu conversava com o prefeito até hoje, não consegui conversar com o senhor Jairo Klein. O prefeito até comentou que ele teria uma justificativa em função desse teto, aí, em função da questão orçamentária, mas eu pediria que, se nós não tenhamos nenhum prejuízo neste projeto, que nós pudéssemos pedir vistas a ele, para que eu pudesse esclarecer algumas dúvidas, Lima, nesse sentido, se você acha que existe essa possibilidade, colega. Até porque também, no segundo parágrafo, mostra que empresas de fora de Getúlio Vargas, elas não terão a necessidade de ser empresas novas, ou seja, dentro de Getúlio, só será pago mediante a 2 anos de CNPJ, ou seja, a constituição da empresa em 2 anos. E para empresas de fora, se verifica que não existe esse regramento. Então, eu acho que a gente pode construir alguma coisa um pouquinho diferente aí para que incentive mais também dentro de Getúlio e não que a gente não perca talvez empresas com 3, 4, 5 anos. Então eu pediria, se os colegas entenderem, que a gente pode baixar ele, pode baixar, não pode pedir vistas para que voltem na próxima sessão. Aí então a gente esclarece todos esses fatos, conversamos com o secretário e talvez podemos fazer algumas mudanças aí que pode ser melhor para a questão dessa colocação de empresa. Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Alguém mais? Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, e o colega Dinarte, que pede vistas ao projeto. Esse projeto é uma indicação minha e do colega vereador Aquiles, onde tem uma melhoria na lei, colega Dinarte, e onde a gente trabalhou para que ele fosse entendido e feito da melhor forma para nós buscarmos empresas de outros municípios e incentivar a criação de novas no nosso. Mas o seu pedido de vista não tem problema nenhum, de minha parte. Vamos... De minha parte não tem problema, vamos acatar ele. Mas só deixar relatado aqui, Aquiles, que esse aqui é aquela indicação nossa onde também está abrindo espaço, colega de Dante, para no Distrito Industrial poder ser criado um centro de distribuição. Não lembro, os colegas vereadores, acho que todos lembram, a maioria se manifestou naquele dia, vendo a possibilidade de nós abrir portas para outras empresas estar se instalando no nosso município. Era isso, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Cumprimento, senhor presidente, senhor secretário. Cumprimentamos também a Cris, a Bruna, a Marília. Cumprimentamos os colegas vereadores, cumprimentamos também o senhor Arthur, pessoal também que nos ouve através das redes sociais. Nós parabenizamos a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, senhor presidente, por essas atitudes, né, por esses trabalhos, e o nosso executivo também, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, que estão aí se preocupando, né, com o bem-estar, com o andar das pequenas empresas, das microempresas, e, para que não dizer, para o crescimento e desenvolvimento de Getúlio Vargas. Nós sempre entendemos que, e as pessoas falam, né, que Getúlio Vargas deveria receber mais empresas, né, deveria se instalar mais empresas, e aí está o incentivo. E nós vemos que realmente precisaria de uma empresa maior, mas se nós vamos ver as pessoas que realmente entendem e têm conhecimento e podem buscar esse conhecimento, nós temos dezenas de empresas, de microempresas, né, que se instalaram, que estão trazendo crescimento para Getúlio Vargas, dando empregos. Olha, a gente tem que tirar o chapéu para as nossas empresas, microempresas, que têm se levantado aqui em Getúlio Vargas, que às vezes não é do conhecimento das pessoas. E nós sabemos que precisa também, tem bastante demanda em termos de trabalho, só que temos também a preocupação da qualificação, que às vezes acaba deixando a desejar. Mas nós temos bastante, né, muitas microempresas que se levantaram e estão crescendo, estão desenvolvendo. Temos exemplos aí, não vou citar nomes, mas exemplos aí de empresas que começaram, né, aí com 4, 5 funcionários, empresas que começaram com 2, 3, empresas que começaram com 10, 15 empregados, e hoje são potências aqui em Getúlio Vargas. Então, nós temos bastante empresas em Getúlio Vargas. É muito, senhor presidente. E nós, então, pedimos, né, que Deus sempre ilumine nosso prefeito, nosso vice-prefeito, e todas as secretarias, mas principalmente falando das empresas, né, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que realmente é importante esse trabalho. E eu concordo com o vereador Dinarte para que seja, né, então, pedido de vista, com certeza merece realmente, né, que seja olhado com mais atenção essa área aí. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. E eu acredito assim, ó, que a pergunta, no caso, o pedido do nosso colega Dinarte é um pedido que não deixa de ter cabimento, mas, ao mesmo tempo, eu concordo também que Getúlio precisa, sim, de mais empresas, e, com certeza, tem que ser avaliado, como ele disse, obviamente, mas também tem o que o colega Lima falou, né, que já passou por essa casa esse pedido e que foi, né, visto de uma, com bons olhos, porque a gente sabe, como o pastor acabou de falar, né, existem coisas que foram até às vezes criadas pela família, que só trabalhavam a família, né, por não disporem na época de grandes montantes de dinheiro, né, para poder investir no negócio, mas que foram dois, três, só a família, que foi acabando por crescer e que hoje se mantém, mesmo com a pandemia que a gente teve aí, as portas fechadas, enfim, tivemos uma dificuldade grande para essas empresas se manterem no nosso município, mas que estão aí, graças a Deus, firme e forte. Com certeza passaram dificuldades, como todos nós, mas se o colega acha que tem que ter, baixar para vistas, enfim, tudo bem. Agora, da minha parte, eu penso assim, ó, que a gente tem que pensar sempre no bem-estar de todos, e que se nós, digamos assim, não pensar direitinho, a gente vai perder muitas empresas, porque a gente não tem que se comparar ou tentar se igualar a outra cidade, a gente tem que tentar inovar e fazer aquilo que é possível para os nossos munícipes, para a nossa cidade, porque tudo que vem de uma empresa, ela é investida na cidade. Então, quer dizer, é um pouco complicado esse tema aí, mas eu acredito ser uma coisa bem importante, porque não dialogar um pouco mais, mas, enfim, por mim, tranquilo, que for decidido, para mim está bom, desde que a cidade venha ganhar com mais uma empresa, porque o que mais se fala é assim, ó, que as pessoas precisam ir trabalhar fora daqui, principalmente os jovens, por não terem colocação no mercado. E daí, quando surge uma oportunidade, daí nós não vamos dar, não sei como é que fica, mas tudo bem, cada um entende como quer. E eu respeito, tá, Dinarte, a tua colocação, tá bom? Eu não estou discutindo isso. Meu muito obrigada, senhor presidente, era isso.
O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, pela segunda vez, o vereador Dinarte.
Desculpe, Inês, mas eu não consegui entender o que você quis dizer, sabe, em relação ao projeto. Na verdade, a gente está aqui fazendo uma... A gente está solicitando... Não estamos tratando de vinda de empresa nenhuma, pelo contrário, a gente está tratando sobre um incentivo para tentar lá na frente poder trazer alguma empresa. E eu vou tentar ser mais, então, claro e objetivo naquilo que eu falei. O que estaria sendo de incentivo e benefício dentro desta lei? Então, seria feita uma doação, tá, com cláusula de reversão e concessão de direito real de uso, permissão de uso, de área pertencente ao município, destinada à construção e instalação de empresa no distrito industrial, considerando a função social e a expressão econômica. Ou seja, você tem interesse em instalar, você vai receber o terreno como doação. Além do terreno, você vai receber no artigo 2º, aqui, parágrafo 2º, você vai receber o IPTU com isenção por 10 anos, você vai receber serviço de terraplanagem com maquinário do município, tá, no limite de até 100 horas, então, somando o conjunto de máquina, visando adequar o terreno para a necessidade da empresa. E aí vem a minha primeira dúvida, e essa é a dúvida dessa minha solicitação do pedido de vistas, porque aqui diz assim, pagamento de 50% do valor do aluguel do prédio destinado ao empreendimento, ou seja, a Inês tem uma empresa. E a Inês, então, ela vai pedir à prefeitura para que a prefeitura pague para ela um aluguel de um barracão, porque ela não tem condições de iniciar uma contratação. E aí, então, a Inês vai pagar 50% do aluguel e os outros 50% quem vai pagar é a Prefeitura Municipal, por intermédio dessa autorização que nós estamos gerando nesse momento. Porém, o limite do teto é de um salário mínimo. Ou seja, a Inês vai pagar um salário mínimo, a Prefeitura vai pagar outro salário mínimo. Então, dois salários mínimos hoje são quanto? 2.400? 2.200? Aí eu pergunto, onde é que nós arrumamos um barracão de 2.200 hoje para alugar dentro do município de Getúlio Vargas? Essa é a minha pergunta. Talvez seja um valor muito baixo para você poder incentivar os 50%, Aquiles. Talvez teria que se contemplar num teto assim, ó, de dois salários, três, né? Porque tem barracão assim, ó, tem um barracão hoje com 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, você não vai conseguir alugar ele por 2.200. Né, em torno de 2,5, então teria que talvez dar uma brecha um pouquinho a mais nesse valor aqui, para que tu pudesse, de repente, instalar uma empresa de 250, 300 metros quadrados e ter lá um aluguel, sei lá, de R$5.000 mensal, né, e que a prefeitura pudesse incentivar, então, com 2,5 e o cidadão, o proprietário, com os 2,5. Então, essa era uma das minhas dúvidas, e é isso que eu gostaria de conversar com o Jairo, eu não pude conversar com ele. O prefeito me disse que eles se basearam dentro de uma tabela orçamentária, que se fosse mais que um salário, isso passaria do orçamento, então não teria como, mas por eu não ter conseguido conversar com ele, então esse foi um dos motivos que eu acabei pedindo essa situação. E a minha segunda situação de dúvida é que diz assim, o pagamento do aluguel previsto no inciso 4º destina-se a empresas do segmento industrial recentemente constituídas, com até 24 meses de constituição contados a partir da solicitação. Então, significa que o seguinte, quem que pode, Inês, receber esse 50% de aluguel? Pode. A Dianete, se ela abriu essa empresa há menos de 2 anos. Se ela constituiu um CNPJ dentro de 24 meses. Se ela abriu uma empresa que já tem 3 anos, já não pode mais ser contemplada. Isso empresas getulienses, ou seja, de dentro do nosso município. E daí, se você continua lendo um pouquinho mais para frente, diz assim, ó, não é aplicável a empresas advindas de outros municípios. Então, o que, que significa isso? Se o Lima tem a empresa em Sertão, mas tem 5 anos já de CNPJ, ele vai poder vir se instalar em Getúlio. Agora, se o Lima tem a empresa dele de Getúlio que tem 3 anos, já não pode se instalar e não pode ser pago o aluguel. Tá? Talvez entre nessa linha que você comentou, para tentar incentivar aquelas pessoas que estão, talvez, numa coisa mais no frio, que não está com organização de documento, para que incentive e já possa botar ele em algum local. Então, são duas questões que eu acho que são fáceis de resolver, mas têm que ser mais esclarecidas e mais exploradas, no meu ponto de vista. Então, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O projeto de lei continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, então eu vou colocar o pedido de vistas do colega vereador Dinarte em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 010, Projeto de Lei 149/2021. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar procedência de permissão de uso não oneroso os equipamentos materiais permanentes e por doações os materiais de consumo ao Centro de Especialidades Odontológicas de Getúlio Vargas, CEL, conforme as leis municipais nº 5.812, 5.869, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas.
O projeto de lei está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de... Ordem 11. Projeto de lei legislativo 004/2021. Mesa diretora estabelece turno único no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas.
O projeto de lei legislativa está em discussão. Como ninguém quer se manifestar, coloco o projeto de lei legislativa em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 12, moção 015-2021. Vereador Domingos Borges de Oliveira solicita que sejam parabenizados o presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, reverendo Mário de Oliveira, e o presidente estadual do Rio Grande do Sul, reverendo Solon Soares, pelos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil.
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, a gente pediu essa moção, já na sessão passada, a gente falou, e a gente veio a essa casa e fizemos, então, ali, pessoalmente, o pedido com a nossa administradora da Câmara aqui, a Cris. Esta homenagem, esta moção, ela é pelos 70 anos da Igreja no Brasil. Nós sabemos a importância das igrejas na sociedade. Se todas as pessoas realmente seguissem, senhor presidente, o que as igrejas ensinam em termos da família, da sociedade, da moral, da educação, com certeza a economia, né, para o poder público seria grande em todas as áreas, até mesmo em termos da saúde. Em termos da saúde, quantas despesas diminuiria? No caso, as igrejas procuram orientar, ensinar, até mesmo quanto a vícios, drogas. Né? A gente sabe, a Igreja do Evangelho Quadrangular trabalha bastante tratando pessoas, procurando cuidar as crianças desde pequena para que elas não se envolvam, e também tratando jovens, adolescentes que já estão nessa área e, com êxito, com esforço, têm conseguido tirar muitos jovens, adolescentes, desse caminho das drogas, que é uma desgraça, né, das famílias, infelizmente. Né? Mas a Bíblia Sagrada nos fala em Oséias 4:6, o meu povo está padecendo porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento nós alcançamos ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10:16, a fé vem pelo ouvir. E Jesus disse que se nós tiver fé, né, nós removeremos até as montanhas. Então a Igreja Quadrangular, ela tem desempenhado um trabalho para ajudar a sociedade, trazer a moral para a sociedade, para as famílias, isso nesses 70 anos do Brasil. Mas ela começou em 1922 nos Estados Unidos, inclusive por uma mulher chamada Aimee C. McPherson. Imagine hoje, as mulheres já são, né, não têm o respeito merecido em termos de liderança, né? Está comprovado aí que 70% das empresas são lideradas por homens, né? 30% por mulheres, inclusive na política, não é diferente também, né? Imagine agora, senhor presidente, em 1922, uma mulher chamada Aimee C. McPherson se levanta e ela prega o Evangelho Quadrangular. O que é Evangelho Quadrangular? De repente alguém pensa, o que é Evangelho Quadrangular? É porque anuncia Jesus de quatro formas. Anuncia Jesus como Salvador das nossas vidas. Anuncia Jesus como aquele que enche o homem do poder do Espírito Santo, batizador no Espírito Santo. E anuncia Jesus como médico para curar as enfermidades. Inclusive, muitas pessoas são livres da depressão, da angústia, livre de vários problemas, do alcoolismo, da droga, que nem já falamos, de confusões familiares e assim por diante, devido a ouvir a palavra de Deus e procurar aplicar. Então, nós vemos a importância, né, realmente de nós valorizarmos, não só, estamos falando da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas todas as pessoas que vão à igreja, seja ela católica, evangélica, qual for a igreja, está comprovado já que o aumento de vida da pessoa, ela passa de 15 a 20 anos a probabilidade de aumento de vida, como também diminui, né, até 30% o risco da pessoa sofrer infarto, derrame. A pessoa que vai à igreja, no mínimo, senhor presidente, uma vez por semana, está comprovado pelo Instituto Coração de São Paulo e também por médicos dos Estados Unidos, que, inclusive, quando a pessoa vai para consultar, os médicos americanos já pedem quantas vezes ela vai na igreja por semana. Quantas vezes você frequenta a igreja por mês, eles já fazem uma pesquisa para acompanhar a saúde e assim pesquisar e ver como que está a saúde da pessoa. Se todos praticássemos o que a Bíblia ensina, teríamos uma economia brutal de dinheiro público e os serviços seriam de excelente qualidade. Até mesmo diminuiria o derramamento de sangue, diminuiria esse sofrimento. Quanto sofrimento seria evitado, pois nenhuma igreja prega que é correto brigas, roubar, matar e assim por diante, enganar, corromper, desrespeitar, pelo contrário, ensina o caminho do respeito, da compreensão, da ordem, da paz e de ver o outro como gostaria de ser visto. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, diz Oséias 4:6. Pessoas que praticam a fé cristã possuem melhores condições de enfrentamento do estresse e de eventos negativos da vida, com as adversidades do dia a dia, de forma a evitar problemas maiores. A criança que cresce dentro de um ambiente doméstico permeado pelos ensinamentos bíblicos se torna um adulto emocionalmente saudável e seu comportamento refletirá tanto sobre o ponto de vista pessoal, bem como social, senhor presidente. Então, por isso que nós estamos parabenizando a Igreja do Evangelho Quadrangular e o pedido para que enviemos, então, ao nosso presidente, reverendo Mário de Oliveira, no Brasil, né, presidente da Igreja, e também o presidente estadual da Igreja, reverendo Solon Soares, que são nossos líderes, tanto no Brasil como aqui no Rio Grande do Sul. Senhor presidente, era essa a minha palavra e que Deus nos ajude.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Eu só fazer as palavras do pastor. E o pastor sempre tem um voto de otimismo e fé para a Câmara de Vereadores, né, pastor? Então, só lhe agradeço aí, porque realmente que o senhor fala que ir à missa, ir em cultos, você sai com uma autoestima melhorada, né? A pessoa ela se sente mais segura, ela se sente melhor, e isso realmente faz com que você tenha uma vida melhor, né? Dia da Ação de Graças, né? Isso. Então, acho que é uma coisa que é bastante importante que seja lembrado pelo senhor aí, que a gente leve essa... Exato, exato. Era isso, presidente. Muito obrigado.
A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Eu quero dizer que o pastor... Com certeza, só parabenizá-lo por uma atitude tão bonita, né? Porque fizemos tantas moções nessa casa durante este ano, né? E eu acho assim, ó, tão importante lembrar de alguém que leva Jesus, que mostra o caminho certo, né? Então eu quero dizer que com certeza tenho o meu voto. É uma coisa muito bonita, porque sem Deus a gente não é nada. E eu penso assim, ó, que o pastor está fazendo uma coisa bonita no sentido de valorizar as pessoas que fundaram a igreja. E me sinto assim bem feliz em saber, porque percebi nos olhos do pastor e na entonação da sua voz, quando o senhor fala que foi uma mulher que teve... Né, a iniciativa de criar essa igreja e que soube tão bem conduzir que já está há tantos anos, né, firme e forte, e com certeza Deus vai fazer com que se fortaleça mais ainda. Então, eu digo assim, ó, como a gente tem que pensar que lugar de mulher é onde ela quer estar. Por quê? Por causa que quando uma mulher tem uma missão, e quando o pastor fala que 70% dos homens é que acabam sendo líderes nos lugares, indiferente do local de trabalho que seja, ou, digamos, num espaço social, ou até mesmo num condomínio, em alguma coisa na questão de amizade, os homens geralmente... Desculpem-me os homens, né? Mas eu penso assim, ó, nós, mulheres, nós temos tanto quanto vocês a questão do respeito, a questão da sensibilidade, a questão da responsabilidade, porque a gente é mulher, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é irmã, a gente é amiga, a gente é conselheira, então, eu sempre digo que mulher, ela faz muitas coisas. Enquanto se embala um bebê no colo, a gente faz comida, atende o telefone e outras coisas mais ainda, né? Então, parabéns, pastor. E eu acredito que muitas pessoas mais deveriam seguir o seu exemplo de parabenizar, e, claro, com certeza, os homens que seguiram adiante, né, essa fé. E a fé move montanhas, e numa igreja é o lugar de Deus. A casa de Deus, ela não importa a denominação. A partir do momento que a gente tiver fé em Deus, a gente consegue as coisas. E a gente sempre falou, muitas vezes, nesta casa mesmo, sobre a questão da pandemia, que só a fé que nós manteria, porque muitas vezes a gente via, era o pico subindo da Covid, era o pico subindo, não, mas agora que está, né, enfim. E, na verdade, a gente sempre disse, com a fé em Deus, nós vamos vencer, graças a Deus. Acredito que o nosso colega de Narte deve saber mais que eu nessa área, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi no Face que Getúlio está zerado na questão do Covid, então parabéns para a nossa cidade. E outra coisa, a nossa secretária de saúde é uma mulher, então parabéns também para ela, porque eu acredito que soube muito bem conduzir, porque tem muitas cidades que o pessoal não está se vacinando. Então a mesma coisa é isso. Vamos lá, parabéns, continue assim. Tenho meu apoio, sim, era isso, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Dianete.
Boa noite, senhor presidente, colegas, funcionários da casa. Eu, senhor Arthur, também quero deixar os parabéns aqui aos reverendos, né? Colega Domingos. E ao, em especial, senhor também, né, pelos 70 anos da Igreja Quadrangular no Brasil, né? E, mais uma vez, parabéns. Obrigado, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo, depois o vereador Cacique.
Quero cumprimentar o senhor presidente, primeiro secretário, colegas vereadores, também os funcionários da casa, nosso colega Arthur, que está nos prestigiando, e os que também assistem através das redes sociais. Também quero deixar os parabéns aí ao nosso colega, aí, o pastor Domingos, pelo belíssimo trabalho. Como você mesmo comentou, independente da religião, né, o importante é nós ter fé e sempre ter esperança de um mundo melhor, né? E eu também, como católico, e contribuo muito também na igreja, animando muitos... vezes a missa, eu me sinto bem mais feliz quando eu saio de dentro da igreja. Independentemente, né, pastor? Da religião, né? Da igreja. Cada um. Todas as igrejas, então, temos que agradecer por ter as pessoas que sempre praticam e fazem o bem para a nossa sociedade. Então, parabéns e com certeza meu voto é assim também. Obrigado, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cacique.
Peço a palavra, presidente. Cumprimento o presidente, cumprimento o secretário dessa casa, cumprimento a Cris e a Bruna e a Marília, também cumprimento os colegas vereadores, também cumprimento os que nos prestigiam nessa noite presencialmente ou nas redes sociais. Eu queria também deixar ali um voto de confiança pelo pastor, aí, que, pelas palavras deles, né? Que são muito importantes pela convivência da sociedade, né? O que seria das pessoas sem a igreja, né? As igrejas. As igrejas, elas fazem um papel muito importante para que as pessoas vivem em harmonia, né? E, que nem o pastor falou, de todas as igrejas, né? Todas elas são importantes. porque as pessoas, quando elas vão à igreja, elas ficam mais confortáveis e certamente voltam para casa bem melhor do que saíram, né? Era isso, presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Não poderia deixar de manifestar, pastor Domingos, pela sua pedido de moção. Acho que, assim, é importantíssimo o reconhecimento seu, a sua pessoa, da qual reconhece os líderes da sua igreja, as pessoas que estão à frente da igreja quadrangular. E, através desta moção que o senhor está pedindo a todos os líderes da igreja e de outras igrejas também, que, de uma forma ou de outra, através da sua igreja ou da sua vocação, superam-se com a fé, aproximando-se de Deus. Porque hoje, como os colegas falaram já, nós precisamos de fé, precisamos ter esperança, como o senhor mesmo fala. Precisamos acreditar naquilo que existe além de nós. Então, senhor presidente, só para parabenizar o presidente e as pessoas que vão receber essa moção aí, que vai estar aprovada por todas, e que todos os líderes aí do nosso município sejam também olhados de uma forma carinhosa através da igreja quadrangular. Era isso, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco a moção em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra, senhor presidente, novamente. E para nós findarmos a nossa sessão, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, as equipes dedicadas nesse período do qual estamos vivendo. Estamos vivendo com boas notícias, colega Dinarte e colegas vereadores. Boas notícias aonde o nosso município, neste momento, está superando toda aquela dor, aquele problema do Covid. Muitas dores ficaram, muitas pessoas tiveram sua passagem através do Covid, outras estão se recuperando ainda. Mas, nesse momento, através de muita fé, muito trabalho, do Poder Executivo, de pessoas também ligadas ao Executivo, as pessoas da área de saúde, todas, não somente a nossa Secretaria de Saúde, senhor presidente, mas aos que estão ligados à saúde no município, no estado e todos, estamos tendo bons resultados. O nosso município hoje conta já com 98,8% vacinado com a primeira dose. Então, nós estamos aí quase atingindo os 100%. Temos 90,9% da segunda dose já realizada. E 15,9% da população com a terceira dose aplicada. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito, é muito esforço das equipes de saúde, né, Dinarte, você que é ligado à saúde, tem um esforço muito grande dessas equipes que trabalham para nós superar essa dificuldade, respeitando os protocolos, respeitando tudo que a nossa Secretaria de Saúde, o federal e estadual, propôs ao nosso município, e graças a Deus estamos bem, pastor Domingos, através da fé. Porque muitas pessoas, seu Arthur mesmo me falava antes que passou o Covid, né? E aí tem algumas sequelas, ele me dizendo, mas assim, ó, estamos aqui, vamos vencer essa batalha, e estamos vencendo. Então, parabenizar a todos que aí estão entendendo através da fé e busca de esperanças para nós superar essa pandemia que abalou o mundo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Eu quero deixar aqui a minha mensagem, assim, ó, de dizer assim, que eu estou muito feliz, com certeza, por termos alcançado esse número, praticamente quase que 100%, né, de todas as pessoas assinadas aqui. Que muitas pessoas passaram por Covid, eu também passei, foi fraco, graças a Deus estou aqui. Só que, ao mesmo tempo, é com muita tristeza que eu digo, se a vacina tivesse vindo antes, muitas pessoas não teriam partido. Porque o dia 27 desse mês, faz um ano que a minha madrinha faleceu, era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa muito querida por mim, conhecida por várias pessoas aqui da cidade de Getúlio Vargas. No momento que ela faleceu, ela não morava aqui, a Rita Molossi, e ela acabou falecendo pelo Covid. Então, assim, ó, para mim, o dia 27 vai ser um dia que vai ficar marcado na minha memória, porque eu não pude me despedir da minha Dinda, porque, em função da Covid que eu estava, eu e meu marido. E, ao mesmo tempo, ela me deixou grande lição, que ela sempre dizia para mim, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que ter um caminho, que toda pessoa que tem uma fé, ela tem, ela encontra a solução para os problemas. Demore o tempo que demorar, e cada um tem o seu tempo, e tudo se ajeita. Eu tenho certeza que aonde ela está com Deus, mas é óbvio que jamais a gente vai esquecer dos momentos que a gente viveu. E ela era tão jovem que a gente gostaria que ela estivesse aqui. Não só ela, mas tantas outras pessoas que se foram com esse vírus maldito e que, graças às pessoas especialistas, né, os cientistas, conseguiram, em pouco tempo, resolver o problema com uma vacina, conseguindo fazer a primeira, a segunda e agora já a terceira dose. Então, assim, ó, é com alegria que a gente fica feliz dizendo que estamos vencendo o Covid. E, ao mesmo tempo, com certeza, cada um de nós teve um amigo, um familiar que acabou partindo por esse vírus. Então, né, que a gente continue. Não é porque estamos passando por isso que vamos ter que relaxar os cuidados, enfim. Porque, quando a gente cuida um do outro, isso também é amor, né? Então, que a fé nos fortaleça sempre e que essa casa possa sempre ser um lugar de discussão para que a gente chegue num acordo pleno de ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Então, meu muito obrigada e até a próxima sessão. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais quer se manifestar, vamos encerrando a sessão. Convoco os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de dezembro, que se realizarão nos dias 2, 16 e 29, às 18h30. Está encerrada a sessão de hoje. Uma boa noite a todos.